Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, sejam bem-vindos ao Analisa, um podcast da Rádio e TV Unicamp, um espaço para o debate e a análise de temas relevantes, sempre com a participação de especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp. Eu sou Juliana Sangion e aqui nos estúdios da Rádio Unicamp participam comigo do Analisa o diretor da Conveste, professor José Alves de Freitas Neto, e a diretora da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, a professora Silvia Maria Santiago. Obrigada, professora Silvia. Obrigada, professor José Alves. O nosso tema de hoje são os 10 anos da Lei de Cotas Étnico-Raciais no Brasil. A lei, que vale para as universidades, foi sancionada em 2012. Mas antes disso, universidades públicas como a UNB, a URJ, já haviam instituído as cotas no início dos anos 2000. Na Unicamp, as cotas foram aprovadas no final de 2017 para serem implantadas no ano de 2018 para o ingresso dos estudantes em 2019. Isso ocorreu após uma ampla discussão em diferentes âmbitos da universidade após demandas do movimento negro. Então, eu começo, né, perguntando aos nossos convidados, professora Silvia, professor Zé Alves, o que a gente nota de lá para cá, né, desde a adoção das cotas pela Unicamp no campus, se temos de fato um campus mais diverso, professora?
Olá, Juliana, muito grata pelo convite, prazer estar aqui com vocês e principalmente falando desse tema que para nós da diretoria, para a universidade já se tornou um tema muito caro. Certamente, nesses últimos 3 anos, 4 anos, né, desde 2019, quase, a universidade tem se tornado muito mais colorida, muito mais representativa do que é a sociedade brasileira, né? Eu sou uma mulher negra, entrei aqui na universidade em 1977 para estudar, vinda da periferia de São Paulo, e foram tempos difíceis porque não havia negros na universidade, né? Então, um isolamento muito grande cultural, não social, né? Fui sempre muito bem recebida, mas um isolamento cultural e de branqueamento, né, do que é a sua própria cultura, né, do que é você no mundo. Então, uma coisa muito interessante, eu reaprendi a ser uma mulher negra a partir da chegada, né, desses estudantes, quase que me ressuscitaram, né, para a minha cultura, para a minha origem e para o orgulho, né, de estar aqui e de contribuir, né, como mulher negra.
Essa é a importância da representatividade, né, professor?
Então, eu acho que a universidade mudou visivelmente, eu acho que todos esses dados que nós temos e o que temos experimentado, se formos falar em números, né, nós tínhamos antes do ingresso de 2016 ou de 2017, que é, pegamos esses dados assim, mais recentes, anteriores às cotas, nós tínhamos aproximadamente 14% dos ingressantes são autodeclarados pretos e pardos. E desde então nós temos tido aí 31, 32, 29%, mas fiquemos na média de 30% dos ingressantes da Unicamp. Então a Unicamp estabeleceu uma política de cotas um pouco depois, né, sabemos disso. Ela é pioneira em políticas de ação afirmativa com o PAAIS lá em 2003, mas a política de cotas ela demorou um pouquinho para abraçar. Mas quando abraçou, eu diria que ela abraçou fazendo um sistema que é bem mais interessante, complexo de explicar às vezes para o público, mas é uma política que ela inclui, é um processo muito dinâmico, que faz com que os estudantes optantes pelas cotas concorram por cotas e também dentro da ampla concorrência, tanto que o piso de cotas na Unicamp é de 25%, e nós temos tido um resultado de aprovados em torno de 30%. Então, isso tudo tem uma reflexão, tem um desenvolvimento de um sistema, mas objetivamente a pergunta é, o campus mudou, o campus ficou muito mais interessante. A Silvia fala da sua experiência, né, como chegou aqui como estudante. Eu como professor também mudo, porque afinal de contas esses alunos na minha presença, na minha aula, eles também demandam novos autores, novas leituras. Então há uma ruptura também epistêmica, né? Porque nós voltamos a ter que dialogar e aprender. E que coisa bonita na educação é essa, de você sempre poder mudar, não ter que repetir as mesmas coisas e, consequentemente, trazer novos temas e novas pautas. Então, eu sou professor de história, obviamente você vai dizer que esse assunto é fácil para vocês, mas só para perceber que mesmo esse assunto que parece fácil, não era tão comum discutir a questão, eu sou professor de história da América Latina, a questão da negritude na América Latina. Há vários países em que passam por processos parecidos como o nosso, sei lá, como o México, por exemplo, que é uma ideologia de mestiçagem tão forte que é um apagamento da presença negra no México. Mas isso é só para dizer, dar um pequeno depoimento também da minha experiência, não apenas como diretor do vestibular, mas como professor, que todo esse cenário da política de cotas muda também o nosso lugar e felizmente muda.
Eu quero aproveitar essa deixa do professor José Alves, porque na área da saúde, olha que interessante, a ocorrência das patologias a gente normalmente aprende na raça branca. E agora os estudantes de medicina, né, a medicina já tão mesclada, eu acho que tem acontecido mesmo esses 30%, né, dos estudantes, mas ano a ano, então vai mesclando muito e a demanda por compreender como que as moléstias acontecem na raça negra tem sido uma exigência também, né, para o nosso corpo de docentes, desenvolver os temas sobre essa ótica, né? E aí é muito amplo, porque não é só do ponto de vista fisiopatológico e depois dos tratamentos, mas também socialmente como que as doenças ocorrem, né? E nos diferentes grupos sociais. Então, eu diria que isso ampliou nossos horizontes na universidade.
E aí a gente extrapola esse aspecto da importância das cotas que se relaciona com a questão da representatividade e chega aí na produção do conhecimento científico, né? Como ela é importante para esses novos saberes, assim como as etnias indígenas que a gente tem aqui aportam, né, esse novo olhar, esse novo saber, os novos autores e como isso é relevante para a universidade produzir o seu conhecimento, né? Então, como é que a gente comunica isso para a população, né, de que as cotas são importantes, elas são fundamentais, falando aqui do nosso meio, né, do nosso campo, que é o saber científico, a universidade, como elas são fundamentais para a construção desse saber, né?
Eu considero que nós estamos partindo de política de cotas porque existe uma necessidade. A lei de cotas ela é necessária, ela foi um grande avanço, tardio, mas ela foi um grande avanço e ela tem significado a inclusão da população negra, dos jovens negros e negras dentro das universidades e também, no nosso caso, do vestibular indígena. O que nós estamos falando? Né? No fundo, nós sabemos perfeitamente a experiência escravocrata, a experiência da exclusão, a negação de direitos para essa população. E a gente nunca pode perder de vista que nós temos, sei lá, se formos considerar qual é a gênese da população brasileira e como é que essa população, onde que nós pensamos, se nós pegarmos a população que tem menor renda, menor escolaridade, menor oportunidade, marcado por quê? Pela questão do racismo estrutural. Então, a maneira como a sociedade brasileira se estruturou foi a partir de um olhar preconceituoso, de um olhar, né,
racista.
E as cotas, elas são uma maneira de você criar uma política antirracista. Porque se tem, pegando o exemplo anterior, né, de não trabalhar certos assuntos, por que não considerava esse assunto prioritário? Então, isso é o que a gente chama de racismo estrutural. Não é que eu, particularmente, seja, me declare racista, não. Mas se eu perceber como que se estrutura, que os saberes... Não, é importante falar de situação X, Y ou Z... mas não é necessário falar, às vezes, de uma situação. Por quê? Porque ela é desconhecida. Então, a presença desses estudantes nos força a conviver e dar testemunho da pluralidade. Vivemos melhor hoje. A universidade também é um lugar, é um espaço da convivência, da diversidade, para poder formar cidadãos republicanos. Por isso que a universidade pública é fundamental. Aqui tem de tudo, todos os tipos de gente. Nós estamos vivendo um momento que o país respira um pouco, mas ao mesmo tempo vê outras ameaças mais assustadoras aí, mas a universidade é a demonstração de que é possível, pelo diálogo, conviver e debater. E a experiência da conquista das cotas na Unicamp mostrou muito bem isso. Tanto é assim que tanto a estruturação da Diretoria de Direitos Humanos e a consolidação dessas políticas todas, elas encontram apoio praticamente unânime da universidade. Todos os vários grupos, se a gente for falar em termos de representação política que a universidade tem, porque ela é um espaço de disputa como qualquer outro,
sim,
nós percebemos que, em relação a esse assunto, todos consideram que foi um grande avanço e todos têm muito orgulho, pelo menos a grande maioria, tem um grande orgulho do que a Unicamp tem feito nesses últimos 4 anos.
Sim. Eu diria também, a gente sempre olha a questão da cota, ou não sempre, né, mas muito frequentemente, a partir de você empoderar quem estava, vamos dizer, mais fragilizado. Eu acho que a experiência de estar com os estudantes cotistas é perceber o tamanho da potência, né, que esses estudantes e que, logo, essas comunidades mais precarizadas e precarizadas pela forma de organização da sociedade, né, as questões socioeconômicas, como que elas, ao mesmo tempo, têm uma capacidade de resistência a essas agressões seculares que elas sofrem e que elas produzem, né, cidadãos, cidadãs, com grande potência de aprendizado, de adaptação, né, de se colocar num novo grupo, né, que não estava habituado a estar, e de mostrar para a gente que existem outras formas de estar no mundo. Uhum. E eu aí chamo muito a questão dos indígenas como um aprendizado sem fim para nós, porque eles nos mostram muito concretamente que existem outras formas de estar no mundo que são menos agressivas entre si, são mais comunitárias, né, são mais cuidadosas entre eles e deles com a natureza. Uhum. Então, isso para nós é precisar estar com olhos, ouvidos, com a pele muito aberta e sensível para perceber o tanto que outras maneiras de organização das sociedades, das comunidades, são valorosas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, uhum, que é um momento de regeneração.
Sim.
Quer dizer, isso é uma opção que a gente faz ou não faz, né? De regeneração de relações da gente com a natureza, né? De uma sociedade mais generosa.
Uhum. A professora Silvia coloca muito bem a questão da potência, né? Mas os críticos da lei de cotas, da reserva de vagas, logo quando a Unicamp adotou o PAIS, que não era para estudantes autodeclarados, pretos e pardos ou indígenas, mas para escola pública, e depois, né, posteriormente com a adoção das cotas, uma crítica era: mas e o desempenho, né? Mas como é que esses alunos vão? Mas isso vai ser... Então, já é uma crítica que denota o racismo estrutural, né? Mas passados todos esses anos, essa potência está muito clara, né? O que se agrega à universidade, e aí a gente pode, talvez, vocês como professores em sala de aula, falar do desempenho desses estudantes, né?
Então, Juliana, esse é um dado muito importante, porque vários estudos já foram feitos, várias pesquisas em várias universidades apontam que esses candidatos, sim, partem de um lugar com uma diminuição de pontuação, se formos pensar em termos de vestibular, porque se tivesse tudo igual para igual, não precisaria ter a política de cotas. Então, mas que, em seguida, eles conseguem acompanhar e até mesmo superar em alguns casos. O que eu quero chamar a atenção, na função de diretor do vestibular, é que as pessoas às vezes se esquecem que essa política de cota, qualquer que seja a política de ingresso na universidade, ela não vai pegar qualquer estudante, ela vai pegar os melhores estudantes dentre aquele sistema.
Porque é uma seleção,
Porque
né?
há uma seleção. Democratização plena seria se nós tivéssemos vagas nas universidades públicas para todo mundo.
Sim.
Mas infelizmente, no caso brasileiro, não é assim. Então, uma universidade, como é o caso da Unicamp, ela tem um processo seletivo altamente rigoroso, inclusive para os estudantes pretos e pardos. Uhum. Nem todos os que se inscrevem entram. Agora, nós temos uma universidade que oferece aproximadamente 3.400 vagas e temos todo ano aí por volta de, nos vários sistemas, aproximadamente 75, 80 mil pessoas procurando essas vagas. Então nós temos que lembrar que esses estudantes que optam pelas cotas, eles entram tendo um bom desempenho também. Então não há uma queda tão abrupta dentro a comparação entre o último, porque geralmente, e aí Silvia, acho que você deve concordar comigo, as pessoas sempre olham assim, imagina talvez o aluno da ampla concorrência sempre com gêniozinhos e pega como se o estudante das cotas fosse um aluno assim, ah, vou pegar esse
que
aqui.
Que já é um olhar viciado.
Viciado,
né?
Não é, porque na verdade nós temos inclusive vários cursos em que os estudantes no vestibular, estou nem falando do desempenho depois, no vestibular o estudante optante por cotas tem desempenho melhor do que aquele que entrou nas últimas vagas relacionadas à ampla concorrência. Então, as pessoas têm muito preconceito de ficar dizendo isso. O que eu posso assegurar como professor, pelo menos no meu curso e do que eu converso bastante na universidade pela função que eu ocupo, não há uma queda de desempenho. Há, sim, situações novas que muitas vezes alguns colegas não sabem muito bem lidar com elas, porque isso é um aprendizado, e aí, em particular, com a questão dos estudantes indígenas. Que daí é um outro dado, uma outra informação, uma outra concepção de mundo. Uhum. Mas, de qualquer forma, é esse diálogo, é essa construção que é o grande ganho para a universidade. Para a universidade e para eles, porque eles também estão satisfeitos, porque sabem o lugar que estão ocupando. Eles sabem valorizar essa situação e esse momento em que estão e não estão aceitando que assim, ah, é um favor. Não, é um direito. É um direito que a sociedade brasileira deve a eles. E é por isso que políticas de cotas são feitas. Políticas públicas precisam ser feitas para poder cumprir a Constituição, que prega, que deseja que nós possamos combater todas as formas de desigualdade existentes no nosso país. Isso está lá na base da Constituição de 88, que precisa ser dito que é uma Constituição que, felizmente, tem sido a salvaguarda contra os arbítrios e os abusos que tentam nos impor.
Sim. Eu queria acrescentar uma coisa a essa questão... esse raciocínio muito meritocrático, né, em relação à chegada dos cotistas, e isso eu tenho percebido que por si é uma forma de discriminação e de racismo em relação aos estudantes. Eles percebem isso e eles fazem um esforço sobre-humano para se superarem e serem melhores alunos, né, possível. Quer dizer, O que eu estou tentando dizer? Que é muito perversa essa discriminação feita, exigindo do estudante cotista esse desempenho que ele se coloca depois como uma tarefa ter. E isso, pelas suas condições, né, às vezes, tecnológicas inferiores, de moradia, de uma história,
né?
De uma história toda de vida... É quase que uma torturante para eles. Né? Então, acho que nós, na universidade, a Diretoria de Direitos Humanos tem tido muito esse cuidado. Eu tenho um estudante na Faculdade de Medicina, recentemente eu estive num evento do IDEA até, e ele estava participando e comentou que ele fez um esforço muito grande e ele é o melhor aluno da turma dele. Isso me comoveu demais, assim. Ele estava muito orgulhoso, mas eu senti também que ele estava muito cansado. Né? E é um jovem que, quando entrou aqui, tinha uma participação estudantil grande, uma participação social. Ele ajudou a criação do coletivo Ubuntu, lá da área da saúde, né? E que se colocou essa tarefa de ser o melhor da turma, apesar de ser cotista. Isso é uma tortura que a universidade, não deliberadamente, claro, mas que nós, enquanto comunidade universitária, colocamos para esses estudantes. Então, nós precisamos também ser um contraponto disso que a sociedade acaba exigindo. Será que eles desempenham bem? Claro que eles desempenharão bem. Mas eles não precisam ser os primeiros a ponto de poderem aproveitar a vida universitária. Estar na universidade é muito mais do que fazer um curso. Isso que me encantou ter vindo para cá em 77, né? E ter tido contato com diferentes colegas e professores de cursos, de outros cursos, né? Além da medicina. Então, essa riqueza da universidade, quando você impõe esse tipo de fardo para um jovem, né? Ele perde. Quer dizer, o que foi estar na Unicamp de tal ano a tal ano? Ah, foi fazer meu curso. E perdeu esse universo de experiências, né, que são também formadora de cidadãos e que ajudam a que esse jovem tenha também uma visão de diversidade, busque isso na profissão, né, aceite a diversidade como profissional. Então, eu acho que a gente tem que pensar quais são os mecanismos daqui para frente que a gente se coloque como professores, como a instituição que recebe os cotistas. Há uma tecnologia que a gente precisa dominar de recebê-los e que não passe pela meritocracia, uhum. Porque aí nós vamos estar continua o massacre, né?
Sim.
Anterior e posterior a entrar na universidade.
Acho essa fala importantíssima até para a gente explicar um pouco e recordar aí a criação da Diretoria Executiva de Direitos Humanos e o papel, né? Gostaria que a senhora pudesse falar, sim, um pouquinho sobre esse papel importante que tem tanto a criação como agora desenvolver essas ferramentas, né?
Uhum. Olha, acho que uma coisa muito interessante que talvez faça um gancho com isso que eu falei é de que os direitos humanos não são os seus direitos, mas são os direitos do outro. Ter essa visão de que a gente vai batalhar incessantemente para que o outro tenha direitos, principalmente quando a gente identifica iniquidades, eu acho que essa é verdadeiramente a missão, né, de direitos humanos, dos diferentes organismos que batalham por isso. A diretoria, ela tem como uma tarefa muito forte, né, através de suas comissões assessoras, fazerem a formação em direitos humanos. E essa formação, ela passa exatamente por isso, para identificar as iniquidades e batalhar pelo direito do outro, né? É claro que batalhando pelo direito do outro, a gente está também batalhando pelos próprios direitos, né? Mas essa é uma questão muito importante, identificar, por exemplo, nesses cotistas negros, indígenas, quais são os direitos que eles têm e que a gente precisa batalhar para que eles sejam atendidos.
E com ações, né, cotidianas, né? Com, eu imagino, isso, com coisas muito práticas, né, professora?
É no micro, sabe? Por isso que as políticas de permanência que vieram acopladas, uhum, à questão das cotas, elas são tão fundamentais. A universidade, a Unicamp em especial, agora que a gente tem tido muito contato com as outras, a gente vê uma seriedade muito grande no sentido de pensar e desenvolver essa política de permanência. Claro que essas políticas afirmativas, elas estão num processo. Nós não temos nada definitivo, nós estamos construindo. Essa também eu acho que é uma perspectiva da diretoria, né? É, o identificar no micro as necessidades e ir sugerindo para a instituição políticas para atendê-las, né? Então, acho que essa é uma missão da diretoria através de suas comissões assessoras, né, que são várias, são sete, e que em diferentes temas colocam para a nossa comunidade, mas também tentam comunicar para a sociedade externa o que é esse direito do outro a partir de iniquidades identificadas. Uhum. Né?
Professor José Alves, e essa construção que a professora Silvia menciona, né, que se dá aí no dia a dia, passa muito pela comissão de vestibulares, né? Na maneira pela qual as cotas são aplicadas. Eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, que você comentasse, explicasse um pouco como funciona o sistema da Unicamp, por que ele se difere um pouco de outros vestibulares, e a gente comentar aí como que está, e se isso é sempre reavaliado.
Bom, qualquer política pública, ela tem que ser pensada, fiscalizada e acompanhada, né? Então, nesse sentido, a Unicamp, quando criou a política de cotas, ela já tinha uma política muito consistente, que era o PAIS. Então, nós passamos a diversificar, né, no ingresso de 2019 as formas de ingresso. Então, a Unicamp tem o vestibular, né, que é o clássico, conhecido de todo mundo, que estamos aí em plena realização do vestibular 2023. Tem as vagas para o Enem, tem o vestibular específico para os estudantes indígenas, tem as vagas para os estudantes premiados em Olimpíadas Científicas de Conhecimento e tem as vagas do Profix. Então, forma-se um mix em que tudo deve favorecer a maior política de inclusão dentro da Unicamp. Falando especificamente do tema das cotas, nós temos 15% no mínimo das vagas do vestibular. Então, 15% do total das vagas da universidade entram para as cotas dentro do vestibular. E depois nós temos 10% das vagas dentro do sistema do Enem para estudantes pretos e pardos.
No mínimo, né, professor?
O sistema do Enem corresponde a aproximadamente 20% das vagas e ele é exclusivamente para estudante de escola pública. Então, nós fizemos isso e temos acompanhado por conta de termos percebido também, durante a pandemia, uma diminuição de aprovados de escola pública. Então, nesse sentido, houve uma pequena mudança neste ano, um pequeno ajuste, para poder impulsionar a presença de estudantes de escola pública. Então, o Enem ficou 20% no mínimo, então estamos dizendo que existe também uma política de cotas de escola pública no mínimo, que é a vaga do Enem. E os restantes estão com o PAS, com as suas bonificações existentes dentro do sistema do vestibular. Então, a política de cotas, repito, ela tem 25%, e aí, no caso do vestibular, o estudante preencheu 15% das vagas, e ele tem um desempenho superior ao exigido naquele curso, ele continua concorrendo. Então, você tem, por isso que eu mencionei no início, embora a política seja de 25% no mínimo, nós temos tido 30% de aprovados.
Quer dizer que se ele tiver
e tem
nota...
alguns cursos, este ano especificamente, no caso da medicina, tem 40% dos estudantes aprovados que são pretos e pardos. No vestibular de 2022 foi este o resultado. Então, nem todos são cotistas, mas são 40% de estudantes pretos e pardos. Então, esse é um dado importante que torna a Unicamp, se comparado com outras políticas de cotas de outras universidades, a política de cotas, às vezes, ela só incide sobre a metade das vagas. Na Unicamp, incide sobre a totalidade das vagas da Unicamp, de 25%. Então, o que, que isso significa? Desculpa me alongar, mas é importante que a sociedade, que as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham, nos ouvem, saibam isso. Quando você tem a lei de cotas federal, ela exige que seja cumprido esse percentual da população de cada estado, mas só sobre a metade. Então, como a população do estado de São Paulo, preto e pardo, é de 37%, equivaleria a dizer que a universidade deveria ter uma cota no final de 18,5%. A Unicamp, portanto, ela tem uma cota maior. Então, por isso que nós ficamos mais próximo da representatividade da população negra do estado de São Paulo, por não estarmos exclusivamente dentro do percentual de escolas, de estudantes vindo de escola pública. Tanto é assim que estudantes de escola privada podem concorrer às cotas dentro da Unicamp pelo vestibular, porque entendemos que sim, o racismo é uma praga, é um mal que perpassa qualquer grupo social. Claro que ele é mais sentido entre os mais pobres, mas ele também acontece. Temos visto recentemente aqui na região um caso escandaloso de uma escola das mais elitizadas de racismo. Né? Então, observem como que numa escola das mais caras, talvez a mais elitizada da nossa região, tenha tido um caso de estudantes afrontando e tendo ataques e críticas e posicionamentos racistas, para não dizer outras coisas que a gente tem acompanhado aí pelo que a imprensa nos noticia. Então, portanto, infelizmente, essa não é uma questão que envolve apenas estudantes de escola pública, mas envolve todos. E a Unicamp, nesse sentido, permite, diferentemente de outras universidades, que estudantes de escola privada também possam concorrer às cotas.
No vestibular, né?
No vestibular.
Professora, há na diretoria de direitos humanos um diálogo com os movimentos sociais, por exemplo, o movimento negro, né? A Conveste promoveu esse ajuste entre as modalidades do Enem e do vestibular e aí deixou o Enem exclusivamente para estudantes de escola pública, mas não reduziu os percentuais, né, para cotistas no ingresso, de maneira alguma. Então, os de escola particular podem concorrer aí pelo vestibular, mas a gente viu uma parte do movimento negro questionando algumas decisões da Unicamp. Existe esse diálogo?
Olha, nós tivemos uma oportunidade que eu considero muito um avanço, assim, muito importante para a Diretoria de Direitos Humanos, a discussão que a gente fez sobre uma nova etapa da heteroidentificação, né, para as cotas, que é acrescentar uma nova etapa, que é a identificação por fotos. São fotos muito bem tiradas, tecnicamente ótimas, feitas ao longo das etapas do vestibular, Então, elas colocam em pé de igualdade, com muita qualidade técnica, a possibilidade de se fazer a heteroidentificação. Mas houve muita dificuldade de aceitar inicialmente, né? Então, fizemos mais de seis reuniões à noite com diferentes coletivos, né, na medida da possibilidade deles participarem e também a representação dos estudantes, de trabalhadores, através do sindicato. E isso foi muito importante para nós, né, porque a partir dessas reuniões a gente amplia a visão também sobre as necessidades e sobre como que os estudantes pensam. Isso nos ajuda a refrescar a própria ação da diretoria, né, de direitos humanos, e com muitos questionamentos e muito pertinentes, a gente, em conjunto, nos dissemos, né, vamos fazer essa tentativa de acolher essa nova etapa a bem do candidato negro, porque você facilita essa heteroidentificação e não coloca esse candidato na situação, às vezes, até vexatória de fazerem pessoalmente as heteroidentificações, né? Mas que são necessárias. E agora, nessa última segunda-feira, que foi dia 31, né? Dia 31 de outubro, a gente fez a primeira oficial heteroidentificação por fotos. Eu digo a você, foi um sucesso e um prazer poder participar dessa etapa, né? E fizemos heteroidentificação através das fotos com muita segurança de mais de 90% dos candidatos, né? Que,
no caso do Colégio Técnico.
Do Colégio Técnico, isso, foi para o Cotil.
Certo.
E isso não significa absolutamente eliminar ninguém.
Sim.
A partir das fotografias, ela é uma identificação positiva, né? E aqueles que causaram dúvida vão continuar passando pelo processo normalmente.
Professor, pode explicar um pouquinho, então, a parte prática aí desse processo, né? Quem se inscreveu, pediu para participar das cotas, foi aprovado no vestibular Unicamp, tem que passar pela comissão de averiguação?
Tem que passar, porque essa é uma recomendação, inclusive, legal, né? Que no primeiro ano que teve o vestibular, dentro até das políticas de aprovação, de negociação que envolve uma política dessa magnitude, não teríamos a comissão de averiguação. Mas fomos instados depois, e aí decidiu-se fazer as comissões de averiguação como uma forma de prevenir ou de fazer com que as pessoas que usufruam a política de cotas sejam exatamente as pessoas para as quais a política foi feita, né? Então, inicialmente, o primeiro ano foi presencial e aí veio a pandemia, tivemos que nos adaptar muito rapidamente e passamos a fazer as comissões de averiguação de uma maneira remota. A Diretoria de Direitos Humanos, ela cria as diretrizes, ela treina, ela dá o curso, ela explica os princípios, as várias teorias que envolvem, um curso bem longo, inclusive, para as pessoas que possam participar dessa comissão. Essa comissão ela é composta, presidida por um docente da universidade, tem representantes discentes de graduação e de pós-graduação da universidade, representantes do corpo técnico e administrativo da universidade e representantes da sociedade civil. Então, essa comissão, ela analisa todos aqueles que estão inscritos, todos aqueles que estão aprovados, convocados para as matrículas. O que nós propusemos neste ano, porque a Convest desenvolveu um software por conta de outras questões relacionadas à segurança da prova, substituindo a identificação antes que era digital, com o dedo e tal, por fotografias que são coletadas no dia da prova de segunda fase. Então, nós vimos a qualidade dessas imagens e aí foi feito um estudo, foi feito um debate enorme para que pudéssemos analisar e utilizar neste ano. Isso dá maior agilidade porque, por exemplo, como a professora Silvia mencionou, né, acho que deu 80%, 80% de aprovados no caso do Cotil agora nessa semana. Então, assim, 80% dos aprovados já não tem que participar da comissão, né? Então, foi feita uma banca, essa banca analisou ali de uma maneira bem célere e segura. E aí, alguns que são os casos, especificamente, muitas vezes, acho que a gente pode dizer, né? Os casos de pardos de pele muito clara, que às vezes gera dúvida.
Gera dúvida.
Então, é para isso que é feita aí a etapa complementar, que são as comissões aí feitas pelo Google Meet. Então, tudo isso para poder dizer que na Unicamp, felizmente, nós temos uma política não apenas de ser robusta do ponto de vista das vagas, mas ela tem uma seriedade na implementação e no acompanhamento desses estudantes, que, como disse a professora Silvia, tem também depois toda a política de permanência, que é parte da política. Ou seja, não tem como fazer política de inclusão apenas oferecendo vagas, mas tem que oferecer as vagas, averiguar quem efetivamente entra e acompanhar e dar as condições para que esses estudantes estejam aqui dentro. Então, resumidamente, nós tivemos o uso de uma tecnologia desenvolvida pela própria Convest, que favorece todo esse processo. Então, como eu já mencionei, toda a política pública está sujeita a aprimoramento. E o que houve aqui foi um aprimoramento, porque isso desgasta menos os candidatos e desgasta menos também as próprias bancas, porque, afinal de contas, é um trabalho imenso. Sim. Que agora ficou muito mais ágil e mais seguro, porque é feito dentro de um ambiente interno da universidade.
Nós estamos caminhando, então, para o final, mas antes de encerrar aqui a participação dos nossos convidados no Analisa, eu gostaria de deixar uma última questão como reflexão para vocês poderem fazer aí esse fechamento, né? Como que a gente consegue, no atual contexto da sociedade brasileira hoje, buscar esse entendimento e comunicar a importância da lei de cotas, que é o nosso tema aqui hoje, né? E dessa maior representatividade da população negra e estendo aí para a população indígena nas universidades públicas, especialmente, professora?
Eu vejo que a universidade tem o papel de ser incansável no desenvolvimento de políticas de inclusão e de combate às iniquidades enquanto elas houverem. Como a gente não tem muita perspectiva de que elas não aconteçam, então eu acho que essa é uma tarefa que a universidade deve se colocar, né, dioturnamente e sem tempo para acabar e ser incansável nisso. Ao mesmo tempo, você trouxe uma questão muito importante que é o micro, né? Eu acho que a gente tem que olhar para fora, olhar para dentro também, e aprender com o que está acontecendo, com cada uma das políticas que a gente está desenvolvendo, no caso, né? É no estudante, é com a comunidade, porque aperfeiçoando e diminuindo as iniquidades internamente, a gente sabe, a gente aprende o que propor e como fazer para combatê-las fora. Eu lembro, volto a dizer, que a universidade ela é sempre um luzeiro, né? Um farol para a comunidade, para a sociedade. Então, é muito importante que ela se supere nas diferentes questões, principalmente as questões sociais e aquelas, né, que provocam as diferenças, as desigualdades e as discriminações. Então, é de nós que a sociedade espera que essas situações sejam superadas, diria isso.
É, a universidade, eu obviamente, talvez não devesse dizer nada depois do que Silvia acaba de dizer, né, que com tanto brilhantismo, mas reforçar que a universidade tem um compromisso com a sociedade, ela é o espelho dessa sociedade, e se nós conseguimos ver alguns avanços aqui dentro, com a política de cotas, nós podemos sonhar e imaginar com os avanços nessa mesma sociedade. Então é essa a nossa comunicação, nós estamos avançando, nós estamos melhorando. A universidade não caiu em ranking para quem está cobrando meritocracia, a universidade não está deixando de oferecer e atender as suas demandas e seus compromissos, que ela tem muito orgulho do lugar que ela chegou. Uhum. A Unicamp é uma universidade jovem e tem muito, muito orgulho de ser uma universidade de referência na América Latina. E fazer isso com políticas de inclusão como nós fazemos é motivo ainda mais de orgulho. Então é isso que a gente tem que dizer. A universidade segue adiante e ela espera transformar a vida de todos que estão aqui dentro. Os estudantes que chegam, e por isso que para nós que fazemos vestibular, eu fico muito emocionado cada vez que tem, porque é uma chance, sim, é uma nova chance, é uma nova esperança, são os novos que estão chegando. E o novo sempre vem. Então essa novidade chega. Há tempos mais difíceis, como passamos recentemente, mas há sempre a expectativa da superação. E foi bonito passar por esse período, não é que foi bonito passar esse período, foi bonito encontrar a força das pessoas que resistiram aqui dentro, porque nós tivemos essas políticas todas e tivemos que aprender a implementar num período em que as universidades foram atacadas. E nós podemos dizer que os ataques eram infundados, porque as pesquisas continuaram a ser feitas, a universidade não fechou nenhum momento durante a pandemia, como chegaram a dizer, a universidade trabalhou adaptando as condições de ensino. Sim. E a universidade incluiu nesse período. Nós não fechamos oportunidades para esses jovens, sobretudo para pretos e pardos, meninos e meninas e indígenas que estavam esperando, meninos, jovens indígenas, jovens pretos e pardos que estavam aqui esperando, da mesma forma que todos os outros estudantes. Porque nós continuamos a incluir também estudantes brancos de baixa renda. Uhum. Hoje a universidade ela tem um perfil socioeconômico muito diferenciado. Eu sei que, obviamente, o tema é as cotas e é disso que nós estamos falando, mas é perceber que a Unicamp é uma universidade muito mais democrática. Então, do ponto de vista do seu convívio e das suas práticas, inclusive, de governança. Porque hoje em dia tudo tem que ser muito mais dialogado. E isso é um ganho. Isso é um ganho inegável para todos nós.
Muito obrigada. Então, a gente vai encerrando o Analisa, essa edição do Analisa. Obrigada, professor José Alves, professora Silvia Santiago. Excelentes reflexões. A gente fica por aqui e até o próximo Analisa.